Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Já cá estamos. Última emissão da semana comigo, com a nossa regressada apresentadora, a Diana Duarte, que acaba de vir de Cabo Verde, onde provou muita gastronomia e também, acredito que, como direi, algum álcool, não? Não, Diana?
Algum álcool, mas olha, experimentei cachupa pela primeira vez, nunca tinha comido. Já comeste?
Não, a primeira vez cachupa.
Sim, desculpa, nunca tinha comido cachupa.
Por acaso, outro dia enviaram-me uma cachupa muito boa para casa. Gostava agora de fazer publicidade indireta, mas não me lembro agora. Era cachupa qualquer coisa, enfim. Mas obrigado às pessoas. Fortunato da Câmara é crítico gastronómico, tem uma profissão de sonho. A sua profissão é basicamente provar vários pratos e depois dizer se gostou e pagam-lhe. Isto é o sonho de uma vida. Era esta a profissão de sonho que eu gostava de ter. Portanto, eu ia a sítios, comia, depois dizia se gostava, e as pessoas no final diziam: olha, muito bem, vamos lhe pagar pela sua opinião. Fortunato, como é que conseguiste esta profissão de sonho? Por favor, diz-me.
Quer dizer, isto consegue-se comendo.
Não, consegue-se comendo ainda. Portanto, agravando ainda aquilo que acabo de dizer.
Isto é forma simples. É um trabalho jornalístico, em primeiro lugar. Aliás, é um trabalho feito com regras, ou seja, o objetivo é passar ao leitor informações sobre locais onde pode ou não ir ter uma refeição. E, portanto, o objetivo é passar informações, sugestões daquilo que vai encontrar. E, portanto, a crítica gastronómica é um plano a seguir. Ou seja, a pessoa depois daí pode induzir, ok, vou seguir este conselho ou não. Crítico não é o dono da verdade, longe disso.
E é uma enorme responsabilidade, calculo. Mas há pouco estava a ver a promoção e tu dizias ali uma coisa que, se pensarmos bem, é um pouco verdade. Nós acabamos por comer invariavelmente as mesmas coisas. Há uns pratos que são... É um bocadinho como as palavras. Se virmos bem, há tantas palavras no dicionário que nós podemos usar e nós usamos invariavelmente quase sempre as mesmas. Usamos poucas. Somos preguiçosos. E com a comida passa-se um bocado a mesma coisa, não é?
Sim, ou seja, muitas vezes nós temos, como é óbvio, preferências, toda a gente tem suas preferências, e é natural que vá a um lugar e goste de experimentar uma coisa ou outra, mas tem aquela tendência de ir, vou àquele lugar para comer aquilo, porque é uma coisa que eu gosto. Mas muitas vezes, quando não estamos à vontade, temos tendência para também pedir aquilo que é a zona de conforto. E pronto, quando se está nesta área ou quando se gosta de comida, a ideia é contrariar a zona de conforto, é partir à descoberta, não é?
E, portanto, Diana Duarte e Fortunato, quais são os dois pratos que vos tiram do sério? Podem dizer dois ou três, vá lá.
Os meus são sempre... é muito difícil.
Olha, eu gosto muito de rabo de boi, adoro arroz de lingueirão, gosto sempre.
Olha, já
também
disseste aí dois que eu gosto muito, mas eu tiro-me vários do sério. Portanto, aliás, uma das coisas, por exemplo, que é uma indecisão para mim, é quando não tenho uma visita com o objetivo de escrever, quando tenho um bocadinho de tempo para ir só fazer uma refeição pelo prazer, às vezes a dúvida é exatamente o que é que me apetece comer agora sem aquela pressão de ir para escrever. Porque são várias coisas, não é?
Diana Duarte, qual era o prato?
O que é que
mas espera aí, Diana, mas tu não disseste qual é o teu prato? Qual é o prato que te farias mais...
Sim. Camarão tigre e risoto de lima, mas olha que lá em Cabo Verde provei. Eu não gosto, eu dizia que não gostava de polvo e gostei muito de arroz de polvo do restaurante Chef Teresa, que é ótimo. E gostei muito de arroz de lagosta também. E bife de atum, adorei um bife de atum, claro, que fazem também neste Chef Teresa.
Eu também gosto de bife de atum.
Muito bem.
Deixem-me só dizer que a Diana Duarte ainda não revelou aqui, mas a verdade é que há uma discoteca em Cabo Verde que se chama Alvin. Como é que foi? Para começar, acho
estava
que
fechada, estava fechada, Alvin.
É a minha discoteca, obviamente, que, assim, se eu for a essa discoteca em Cabo Verde, no dia em que for a Cabo Verde, eu poderei beber o que quiser, não é? Porque é a minha discoteca.
Eu posso dizer isso, não é?
Achas que eu posso dizer às pessoas que é a minha discoteca, Diana?
Eu acho que se calhar, se formos investigar, se calhar até uma homenagem a ti, eu não sei, porque eu acabei por não conseguir entrar, mas é mais badalada. Toda a gente queria ir ao Alvin.
Pois, mas estava fechada, não é? É isso. Nem todas as pessoas podem ir, sabes? Muitas vezes.
Mas olha, se algum dos nossos ouvintes já tiver ido à discoteca Alvin, na praia, em Cabo Verde, fica perto do Praia Shopping. Diga, manda uma mensagem.
Será que algum ouvinte da Prova Oral neste momento ouvir-nos em Cabo Verde? Era incrível que isso acontecesse. E sim, digam-nos se já foram à discoteca Alvin. É o sonho da minha vida um dia ir à minha própria discoteca em Cabo Verde. No entanto, deixem-me só dizer-vos que queremos, obviamente, queremos que nos liguem usando o nosso WhatsApp para nos dizerem o que é que pensam sobre a gastronomia, o que é que comem, o que é que sabem dela, que ingredientes usam, se cozinham, o que é que fazem. Enviem-nos as vossas fotos, não se esqueçam que em vídeos, não é? Sobretudo hoje até é melhor vídeos, não se esqueçam que temos um crítico gastronómico aqui, e ele veio cá, não veio falar sobre crítica gastronómica, veio falar sobre uma série de conferências que ele vai fazer no Centro Cultural de Belém, e que vão começar muito em breve, justamente no dia 3 de maio, que é o dia do meu aniversário. Atenção, ouvintes, não se esqueçam do dia do meu aniversário, com mensagens deliciosas de vídeo, não é a minha prenda. Todos os ouvintes sabem que eu gosto de vídeos, portanto, nesse dia só recebo vídeos. E a dar-me os parabéns e prendas que podem enviar para a rádio, por exemplo. É isto. Fernando, queres falar sobre as conferências?
Sim. Ou seja, o mês de maio vai ser, portanto, conferências presenciais, portanto, no CCB. São 5 viagens gastronómicas que são propostas. O nome do ciclo chama-se O Gosto dos Outros, e a ideia aqui é percebermos ao longo dessas 5 viagens que o gosto dos outros molda o nosso gosto, e portanto em cada uma dessas segundas-feiras, através de um tema, vamos perceber como aquilo que nós hoje temos como certezas, entre aspas, ou dados adquiridos, chegamos até eles por muitas mudanças e o nosso gosto foi moldado pelo gosto dos outros. E o que vivemos nestes últimos 12 meses, 12, 13 meses tão difíceis, percebemos exatamente a importância de estarmos juntos. E o que eu escrevo até na introdução à programação no CCB é uma frase do Ferran Adrià, muito feliz, que ele disse em 2013, é que de facto a maior rede social do mundo é a comida. Não é uma questão eletrónica, não é não é uma aplicação, não é, a comida é a maior rede social, é o que nos une.
Essa frase é muito boa. A maior rede social do mundo é a comida. E de facto os portugueses gostam muito de falar sobre comida, os italianos também. Qual é que será o país do mundo que fala mais em comida? Fortunato,
eu não sei qual será, mas certamente Portugal está entre os países onde a comida é um dos assuntos mais importantes. Aliás, os povos do sul da Europa têm isso muito presente, e não é à toa que Portugal está entre os países da dieta mediterrânica, porque a dieta mediterrânica não é só uma questão, não é este por acaso não é um dos temas das conferências, mas é o ato social de estar à mesa, não é? E por isso é que eu acho que estes ciclos têm essa importância de podermos estar presencialmente numa sala muito bonita no CCB, que é a Sala Ribeiro da Fonte, tem uma vista lindíssima sobre o Tejo, tem acesso exterior, não é preciso entrar dentro.
Estamos a vê-la, estamos a ver a sala, eu conheço.
Ou seja, tem um acesso muito bonito, tem duas enormes vidraças onde as pessoas durante a conferência poderão estar a admirar o Tejo, vai estar os distanciamentos todos entre os participantes, são só 63 lugares, e portanto a primeira, logo a 3 de maio, ano da graça de nascimento de Fernando Alvim, vai ser sobre o gosto e a influência do gosto em Portugal, sobretudo no século XIX. O convidado é o chefe André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores, que é capaz de aparecer por aí, em breve.
Vai aparecer, vai, a todo momento. Ah, aliás, já cá está, olha lá.
Já cá está.
Bem, tu viste aqui o sentido de oportunidade. André Magalhães, justamente na altura em que tu dizes o nome dele, entra em direto, é assim, é isto.
Bem, o sentido de oportunidade. Então, se calhar, eu vou deixar o chefe André Magalhães explicar um bocadinho o que é que vai ser no dia 3, portanto, a intervenção, a influência que os italianos e os galegos tiveram na restauração de Lisboa no século XIX e que também inspira muito o trabalho que o chefe tem desenvolvido na Taverna da Rua das Flores, em Lisboa.
Que eu adoro, diga-se hoje, passagem.
E pratos que hoje ainda fazem parte do património da cidade, as iscas, o bife à marrar e por aí fora.
André, de que forma é que esta cozinha te influenciou?
Influencia-me diariamente aqui no trabalho da taberna. Ou seja, sabes que nós na taberna fazemos este trabalho assim um bocadinho retro-revivalista de revisitar o receituário de Lisboa. Pois propriamente a taberna presta-se a isso também, não é? Nós temos estas coisas, as mesas de mármore, o ambiente que existia nas tabernas e nos botequins de antigamente. E depois temos sempre na nossa emenda alguns pratos que são alusivos a isso. Temos todos os dias as nossas iscas com elas, com o baço raspado, temos as manhãs feitas de bacalhau e depois, quer dizer, vou de vez em quando e também em função dos produtos, tentando sazonalmente revisitar os pratos que já não encontramos, mas temos todos saudades, pelo menos os mais cotas como eu.
André, como é que durante esta pandemia tu cozinhaste? Cozinhavas em casa? Foste estudar outras coisas? Imaginaste novos pratos? Como é que foi a tua vida?
Não, a minha vida, graças a Deus, durante a pandemia foi muito ativa, porque nós, na realidade, nunca fechámos, porque mantivemos a taberna
Takeaway.
Era a única maneira que nós tínhamos para preservar os empregos das pessoas que trabalham connosco. Portanto, continuámos a fazer takeaway, mas é verdade que eu tive mais tempo, porque não tinha que estar tão em cima dos tachos. E é verdade que em casa aproveitei não só para testar e para revisitar alguns pratos que de outra forma não teria tempo para fazer, como acabei por, no ano passado, fazer uma horta, que estou a continuar este ano. Portanto, há uma data de produtos que agora estou a trazer diariamente da horta para a taberna, que também é um bom estímulo e é uma maneira também interessante. Foi uma maneira interessante de me manter ocupado, mas sobretudo a trabalhar na horta também me enviaram uma data de ideias. E, portanto, agora temos uma carta renovada e temos coisas novas e interessantes que resultam deste mais tempo que eu tive livre, mais afastado dos fogões, mas igualmente ativo a pensar, a criar, ocupado também com as mãos na terra.
Já agora, André, já sabes o que é que vais falar neste dia?
Tenho estado a alinhar tenho estado a trabalhar com o nosso amigo apresentador sobre uma espécie de um pequeno alinhamento. Existem alguns conteúdos que eu já tenho organizados, porque eu dou aulas numa cadeira que se chama Gastronomia e Produtos Tradicionais Portugueses, no mestrado de Ciências Gastronómicas. E então, no fundo, estou a realinhar alguns dos conteúdos que eu tenho para, digamos, adaptá-los ao tema que o Fortunato preparou, não é? E portanto, é um bocado esse o trabalho que eu estou a fazer agora. De vez em quando mando aí um e-mail ou dois para o Fortunato para ele ver os conteúdos. Mas, no fundo, é isso.
No fundo é isso, mas a ligação, entretanto, como direi, foi interrompida. Mas estava a correr bem. Já agora, deixa-me só dizer que Jorge Picanço, ouvinte da Provaral, diz: não conheço a discoteca Alvin, mas sei que os after hours em Luanda, no pub Provaral, são espetaculares. Há um pub que se chama Provaral em Luanda e esse é um objetivo de vida. É um dia ir ao pub Provaral e não pagar absolutamente nada durante toda a noite. Eu, Diana Duarte e Joana Gama. O que é que achas deste nosso plano em Luanda? E levamos o Fortunato. Levamos o Fortunato. Pronto. E o Fortunato, ficaremos lá a noite toda como convidados VIP do pub Provaral. É esse o nosso grande objetivo já para 2021. Estávamos aqui
e
a falar
programas especialidades da cozinha angolana.
Espera, nós estamos aqui a falar com o chefe da taberna da Rua das Flores, que é maravilhoso. Ah, conseguimos outra vez, André.
Voltei, mas que é?
Nós percebemos, não faz mal. André, voltamos, tu estavas a dizer os assuntos, mas já agora, este ciclo de conferências fala sobre o gosto dos outros e na forma como nós somos influenciados. André, foste influenciado por quem na tua vida?
Fui influenciado por, relativamente à cozinha, por uma série de pessoas. A minha primeira influência terá sido mesmo a minha mãe, que é uma pessoa que cozinha muito bem, e eu cresci numa fazenda em África, um bocadinho sozinho, porque não tinha ninguém com quem brincar, então normalmente andava sempre atrás da minha mãe na cozinha a espreitar o que ela andava a fazer, e comecei muito cedo a brincar aos cozinheiros. Portanto, essa terá sido a minha, talvez a primeira influência, a influência que me deu uma certa confiança e à vontade para desde muito cedo começar a brincar com a cozinha. E depois, ao longo da minha vida, foram as viagens, foram os cozinheiros todos que eu conheci a viajar pelo mundo. Mas depois também, sei lá, interesso-me bastante pela pegada que os portugueses deixaram, a pegada culinária que os portugueses deixaram pelo mundo, e acabei por, a partir de uma certa altura, começar também a organizar as minhas viagens em função disso, e tenho vindo ao longo dos anos a recolher muita informação a esse propósito, que ou vou aplicando aqui no meu trabalho da taberna, ou vou aplicando nas aulas que dou, e algumas coisas que eu estou a verter para o papel e que um dia destes vão de aparecer.
André, queremos agradecer aqui a tua participação. Obrigado. O que é que há hoje para jantar aí na taberna? O que é que estás a fazer?
Eu gosto sempre. Temos uma data de petiscos bons, temos uns mexilhões fresquíssimos que estamos a fazer ao vapor com umas flores de sálvia que eu trouxe ao bocado da horta. Temos uns lavagantes pequeninos que estamos a fazer na grelha. Temos um camarão que estamos a fazer ao sal também, muito bom. Temos umas pontilhitas, umas lolinhas pequeninas ótimas, e temos sobretudo uma coisa, um prato novo agora da após a reabertura, que está a ter um grande sucesso, que são umas costelas de porco com alentejano, que nós estamos a fazer fritas usando uma técnica japonesa, e elas ficam estaladiças por fora e suculentas por dentro, e estão a ter um sucesso enorme.
Bom, ficamos todos cheios de fome, não é? Em apenas alguns segundos aqui o chefe a deixar-nos neste estado. André, obrigado. Obrigado pela tua participação, e espero que no dia 3 de maio, que é o dia do meu aniversário, brilhes nesta conferência no CCB.
Boa,
obrigado, André.
Espero que venha muita gente à conferência, e que tu também apareças para podermos fazer um brinde então ao aniversário.
Obrigado, um abraço grande, André Magalhães. Aqui a entrar obrigado. Em direto neste programa, e ele que é o chefe da Taberna da Rua das Flores. Se não foram ainda, passa aqui a publicidade, porque é de facto um sítio mágico, um sítio pequeno, bastante pequeno. Não sei quantas mesas é que terá a taberna, mas que tem assim pratos completamente fora do normal. Aqui a Maria Dulce Ferreira diz: Alvin, faço o meu aniversário 8 de maio, quero uma prenda tua. Bem, e terás, Dulce, mas antes começavas fácil a 3. E preciso de receber a tua. Já agora, o Pedro Bandeira diz: o André é um mega embaixador de Portugal no mundo e do mundo em Portugal. É verdade. Já o Ramírez diz: petiscos e uma boa pinga, acompanhados de uma conversa de amigos, onde se partilham histórias hilariantes, estão entre as melhores coisas da vida. Já o Duarte Custódio diz: eu sou fã de comida indiana, coisas com picante ou caril de manga, de cabrito ou frango, coisas com olhos robustos, densos, é o que eu gosto. E o Nelson Duarte pergunta: Fortunato, como é que se diz ao chefe no final que a refeição não estava boa? Já te aconteceu, Fortunato? Tens que dizer ao chefe que a refeição não estava boa?
É assim, eu quando vou em trabalho não falo normalmente com ninguém da cozinha, porque a crítica é feita de forma anónima, portanto não contacto com ninguém da cozinha, vou com o comportamento de um cliente normal, portanto a reserva é feita num outro nome, e agora é óbvio que já aconteceu vir o chefe de cozinha à sala, cumprimentar os clientes e passa pela minha mesa ou assim, e pergunta se está tudo bem, e às vezes poderei fazer um comentário de circunstância, mas não é ali a altura para fazer grandes reparos, porque a ideia é depois ser vertido isso no texto que vai ser escrito, não é?
Deixa-me só dizer aqui aos ouvintes que queremos a vossa participação. Enviem-nos vídeos com o que já fizeram, ou fotografias de jantares que deram e pratos que confeccionaram. Tudo para o 960386272. É o WhatsApp da Prova Oral. Isto vai começar e os ouvintes vão começar, eu sei, a enviar muitas mensagens de vídeo ou áudio. Deixem-me dizer que já temos aqui uma mensagem de vídeo. De resto, já estava cá a mensagem mesmo antes do programa começar. É o primeiro ouvinte que vai entrar, calculo. Ele chama-se... Como é que ele chama? Como é que ele chama? Como é que ele chama? Dizem-me que não está aqui este vídeo. Vamos passar uma outra chamada, que neste caso, outra mensagem, que acho que será esta. Não há, desculpem, não há. Deixem-me só ler. Ah, de Francisco, há aqui uma, sim.
Alvin, boa tarde para todos. Estás proibido de trazer programas de comida esta hora. Estás cheio de fome, são 6 10 da noite. Estás proibido, hein? Vá, um abraço a todos.
Ora, cá está. O vídeo, entretanto, eu encontrei aqui deste ouvinte que se chama H. É assim que ele se apresenta no nosso WhatsApp. O que é que diz o H no vídeo que nos envia?
Olá a todos. Sobre gastronomia, quero só dizer que adoro comer. No entanto, sou um péssimo garfo, sou um péssimo cliente de restaurantes, porque basicamente gosto de 2-3 pratos, tudo o resto já dificilmente como. Queria aproveitar a oportunidade para pedir aos ouvintes que mandam áudios e vídeos para, por favor, baixarem o volume do rádio quando estão a fazer o áudio, quando estão a fazer o vídeo, porque muitas vezes não se consegue perceber o que eles próprios dizem em vez do som de fundo. Era isso. E aproveitar para desejar um bom fim de semana, people!
adorei esta mensagem. É bem verdade, ouvintes da Pravaral, quando enviarem as vossas mensagens, tenham o cuidado de diminuir um pouco o volume da emissão, porque muitas vezes ouvem-se as nossas vozes misturadas com a voz e fica uma confusão descomunal. Fortunato está a olhar para esta emissão e a tentar perceber o que está a acontecer aqui.
As mensagens, então posso dizer só uma?
Podes, sim, claro.
Há bocado um ouvinte disse que gostava muito de comida indiana e de mangas e tudo isso, e eu ia pegar exatamente em relação à segunda conferência, que é de 10 de maio, na segunda-feira seguinte. Sim. Vamos falar sobre os alimentos que viajam, e uma das coisas, uma das curiosidades é exatamente a quantidade de variedades de manga que os portugueses multiplicaram em Goa. Portanto, quando a presença portuguesa em Goa fez com que já existiam mangas, não é? Na Índia, mas quando Portugal saiu da União Indiana, quando deixou Goa, ficaram cerca de 160 variedades de mangas com nomes portugueses. Portanto, há essa influência. E hoje, ainda hoje, a Índia é um dos maiores produtores mundiais de manga, e as melhores variedades na Índia toda são as da região de Goa.
Aliás, os descobrimentos são culpados por uma série de ingredientes que chegaram justamente a partir daí. Antes dos descobrimentos, nós não cozinhávamos com coisas como... Fortunato, o que é que os descobrimentos trouxeram?
Tomate, pimento...
Não havia tomate antes dos descobrimentos. Ninguém cozinhava tomate em Portugal.
Não, é das Américas, por exemplo. É por isso que vamos ter connosco a Dulce Freire, que é uma investigadora e que coordena um projeto chamado Reseed, que é um projeto muito importante, que vai até 2023 fazer um levantamento das sementes que estavam na Península Ibérica nos séculos XVI, XVII e XVIII, e as que vieram com as descobertas, com as Américas, e que modificaram completamente a gastronomia da Península Ibérica. E, no fundo, a importância desse projeto é demonstrar como Portugal e a Espanha, mas sobretudo Portugal, teve uma influência extraordinária na mudança da gastronomia na Europa. E, por exemplo, o tomate uma das primeiras referências escritas que há na Europa é num livro português, num livro de 1715. Foi agora publicado no âmbito do projeto RICIDE pela equipa da Dulce Freire.
Portanto, as duas primeiras conversas, a primeira, já o perceberam, vai ser justamente com o chefe André Magalhães, onde ele vai falar sobre a influência da cozinha galega e italiana na Lisboa
dos restaurantes, sobretudo dos restaurantes, né? Os restaurantes que abriram nessa época, que trouxeram uma grande influência, não só a cozinha, mas os restaurantes.
A que horas é que é? É 3 de maio?
É às 18h30. É às 18h30.
18h30, CCB. As pessoas podem comprar os bilhetes no...
Podem comprar os bilhetes online, ir ao site do CCB, pesquisar. E, portanto, se for uma sessão, são 6 euros. Se quiserem comprar o ciclo todo, as 5 sessões, são 25 euros.
Ok. E fica mais barato.
Fica mais barato. Portanto, é dia 3, segunda-feira, depois dia 10, dia 17, com o João Paulo Martins, sobre vinhos. Não vai haver provas de vinhos, não é? Como é óbvio.
Tu disseste uma coisa. Espera aí, tu disseste uma coisa muito interessante em relação aos vinhos, que é os vinhos, tal qual nós os conhecemos, nem sempre foram assim. Por exemplo, o champanhe, quando apareceu, era muito para o mercado inglês, coisa que atualmente já não se verifica.
Era aí, até há pouco tempo, sim, mas até há muitíssimo pouco tempo. Ou seja, quando o champanhe foi descoberto, ou seja, aquela dupla fermentação e a fermentação em garrafa e como conta a história, as rolhas saltarem por causa do efeito crescente, não é? Percebeu-se que o tipo de pessoas ou do mercado que ficava com mais atração para aquele tipo de produto era o mercado inglês. E então os produtores encontravam escoamento naquilo no mercado inglês e começaram a trabalhar todo o produto, a bolha fina, que é uma das grandes marcas do champanhe em relação aos outros vinhos espumosos, não é? É a bolha ser muito fina, é o mercado inglês. E até há poucos anos, o principal mercado de venda de champanhe era a Inglaterra. Depois o italiano começou a ser o principal consumidor. Ou seja, é de facto um vinho francês, mas os franceses não são os principais clientes, tal como nós portugueses não éramos os principais clientes do vinho do Porto. Por acaso, nos últimos anos, com a quantidade de turismo que recebemos, o vinho do Porto começou a ser o principal mercado, começou a ser Portugal. Mas até há poucos anos o principal mercado de vinho do Porto não era Portugal. No entanto, o vinho do Porto, ao longo da história, foi todo ele sendo trabalhado enquanto vinho, os vinhos finos, a doçura que o vinho do Porto tem, e isto o João Paulo Martins vai explicar muitíssimo melhor do que eu, porque que é um especialista em vinho, um jornalista especializado e com guias publicados. O vinho do Porto tem toda uma história ligada aos ingleses, às famílias inglesas, na região do Douro. O vinho da Madeira também vamos falar sobre ele, ou seja, são tudo bebidas que nós hoje temos uma ideia sobre elas, mas que se moldaram completamente ao longo de séculos ao gosto dos mercados a que se destinavam. O vinho da Madeira é um vinho com uma acidez brutal quando é produzido por causa das uvas, não é? que dão origem toda a terrandez. Mas foi sendo moldado ao gosto destinava-se ao mercado americano, da costa leste, da Geórgia, e portanto, quando eles começaram a perceber que o vinho, quando ficava mais velho, ficava melhor, não ficava tão ácido, começaram a pedir vinhos mais velhos. E o vinho começou a ficar melhor e a ficar mais doce. E, portanto, estou aqui a explicar em traços muito largos. Não é?
Sim, claro.
Eu não sou o orador convidado, eu sou o moderador. Mas
tens um moderador disto, é?
Vamos perceber que esses vinhos moldaram-se no tempo ao gosto dos mercados a que se destinavam. Ou seja, o gosto desses clientes finais é que moldou aquilo que nós hoje temos, como o nosso vinho Madeira, o nosso vinho do Porto, o vinho de champanhe que toda a gente adora no mundo inteiro, mas que foi moldado para o gosto dos ingleses e por aí fora.
Já agora, deixem-me só dizer que hoje é o Dia Mundial do Livro. Por todo lado têm sido feitas várias homenagens, pessoas a lerem excertos de livros. Curiosamente, vi aqui uma opinião de uma ouvinte, que é o Eduardo Custódio. Ele diz: Ana Gomes adora nésperas e come como se não houvesse amanhã nésperas. Eu não sabia, mas este comentário fez-me lembrar que há um texto muito conhecido do Mário Henrique Laria, de um dos livros que eu mais gosto sempre, que tem a ver com gastronomia, que são os Contos de Gin Tónico, e que tem a ver com nésperas. E eu acho que a melhor homenagem que podemos prestar aos livros e ao Dia Mundial do Livro é esta parte deste livro dos contos de Gintónico que a Diana este? Duarte tem ali. Por acaso eu não sei se é esse.
E
este vídeo é incrível. Ora, reparem, uma homenagem também ao grande Mário Viegas, que eu cheguei a conhecer em vida, a falar sobre nésperas. Ora, ouçam.
Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse: olha uma néspera, Isás comeu-a. É o que acontece às nésperas, que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece.
É isso, é o que acontece de facto às nésperas. Estamos a 20 minutos do final deste programa. O nosso super convidado é o Fortunato da Câmara. Mais uma vez recordamos os dias em que ele vai estar no Centro Cultural de Belém. Já perceberam, é uma enciclopédia, mas tem convidados fortíssimos. O primeiro já aqui tivemos, o chefe André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores. É sempre às segundas-feiras, às 18h30, 63 lugares. Uma sala que dá para estes 63 lugares, que é a Sala Ribeiro da Fonte, que tem uma ampla visão para o Tejo, que é suficientemente arejada. Agora é importante as pessoas saberem disto, portanto não é claustrofóbica, e podem e devem ir ver cada uma destas conferências com o Fortunato a ser o moderador, mas depois com convidados como a Dulce Ferreira, o João Paulo Martins, ainda a Fátima Moura, e a última convidada é a Isabel Drummond, que vai falar sobre doçaria. É curioso que tu disseste que a doçaria mudou toda a partir do momento em que, claro, o açúcar entra na cena.
Sim,
então como é que seria a doçaria sem açúcar? Se chama doçaria?
É assim. Sim. Era o mel, portanto os adoçantes antes do, ou seja, havia açúcar, mel, porque, por exemplo, os venezianos produziam açúcar, mas o açúcar era um ingrediente caríssimo, não é? Era um ingrediente de luxo e, portanto, as quantidades disponíveis eram muito poucas. E, mesmo em Portugal tentou produzir-se açúcar, não é? O infante Henrique fez algumas experiências, primeiro no Algarve, depois no Funchal. Depois tentou-se modestamente em Cabo Verde, e depois, quando chegou ao Brasil, foi a grande explosão, aí tornarmos os autênticos, como eu já disse, escrevi algumas vezes, os oligarcas do açúcar, arrasámos completamente a concorrência italiana. Claro que isso também trouxe uma série de outras situações, como escravatura, engenhos de açúcar, pronto, as situações decorrentes de uma situação de monopólio. Mas o açúcar teve uma influência extraordinária numa série de construções e de evoluções da própria doçaria e da própria progressão do empreendimento dos descobrimentos portugueses, e mudou completamente a face da nossa gastronomia, não é? Porque antes era o mel e o arroube. Sabes o que é o arroube?
Não.
O arroube era o açúcar extraído da uva. Portanto, era uma espécie de...
Nunca tinha ouvido falar no arroube, confesso-te.
Era.
Antes de continuar...
Era um monstro. Frutas, com bocados de fruta.
Deixa-me só interromper-te, porque estamos a receber muitas, muitas mensagens dos nossos ouvintes, e antes que o programa acabe, e faltam-nos 20 minutos para isso acontecer, deixa-me ver o que é que estão a dizer os nossos ouvintes. O primeiro é o André, que nos envia esta mensagem.
Eu
gosto
tanto de fazer
a
banana.
Ora, cá está.
Só pedir, sei lá, um ou dois, fim de semana. Nada demasiado.
Ah, esta está um máximo, mas mesmo aqui o quê?
E isto foi feito, cá está, a ouvinte que nos envia. Diz: este caldo teve mais de 12 horas a cozinhar no calor da lareira. Gostávamos até de dar a conhecer estas iguarias que o André faz. Se estiverem interessados, ele pode ir à vossa casa e cozinhar para vocês. Ah, é? Então, boa oportunidade para deixar aqui o número dele que nós divulgávamos. O André, tu dedica que é o namorado da pessoa que nos enviou esta mensagem. Ouvinte da Provaral, está com muito bom aspecto, verdade, Fortunato?
Bom aspecto.
O que é que te parece?
Aliás, os caldos são altamente nutritivos, não é? Foi esse o princípio dos restaurantes, foi exatamente os caldos.
Já agora, Fortunato, tu que és crítico gastronómico, vais a tantos sítios, tu gostas de cozinhar, sabes cozinhar?
Sim, eu gosto de cozinhar, sim. Eu frequentei a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, portanto, aprendi algumas coisas de cozinhar.
Costumas cozinhar? Sim. Diariamente?
Cozinhar, sim.
Diana Duarte não sabe cozinhar, por exemplo.
Então,
não é verdade,
então,
eu sou especialista.
Então, agora na pandemia, tive que cozinhar muitas vezes, não é? Para o meu filho, quando foi a parte das aulas em casa, não é? Tinha que fazer as refeições para ele todos os dias e tal.
Olha, mais mensagens, estamos a receber mais mensagens. Outra que nos chega do Francisco Pedro.
Ora, neste momento estou a selar umas costelinhas de porco. Que tal?
Ah, muito boas as costelinhas de porco que ele nos estava a mostrar. Sim, hoje o programa é também muito visual. Nas nossas redes sociais podem ver o que nós estamos a mostrar através do Facebook, Instagram e YouTube. Há uma outra mensagem. Esta chega do David Santos.
Olá, boa tarde, Prova Oral, Alvim, Diana, convidados, auditório. A minha participação de hoje é para falar com o convidado e é para falar do prato a francesinha. Não será um prato sobrevalorizado? E a história? Qual é a história de que lhe deram a francesinha? É isto. Obrigado.
Muito curioso.
É um prato sobrevalorizado?
Os chefes de cozinha normalmente não falam muito bem da francesinha, Fortunato.
Sim, a francesinha é a história que se conhece, não é? Que foi um senhor que esteve emigrado em França e que veio para um café no centro do Porto, ali perto dos Aliados. Sim. E eu penso que chamado David, pronto, e que ensinou ou começou a fazer uma espécie de croque monsieur, não é? Que é uma coisa que se faz em França, que é uma espécie de uma tosta mista, mas com bastante queijo. Ele fez uma versão mais robusta, mais ao paladar português, ou pelo menos ao paladar do norte, portanto, com mais carne, sem ser só o queijo sobre o pão. Portanto, é baseado no croque monsieur, mas numa versão mais robusta. E pronto, e depois foi ganhando, depois criou um molho, não é? Agora, é uma coisa... os gostos são coisas sempre muito subjetivas, não é? É um prato que ganhou muita popularidade, sobretudo desde que o Anthony Bourdain também esteve no Porto e fez um programa e o referiu. Eu já comi francesinhas.
Eu adoro.
Apreciei algumas, outras nem tanto. Nestas coisas, mais uma vez, voltamos à questão do que é o gosto. Ou seja, tem aquelas características que o ser humano tem no seu ADN para gostar. Ou seja, tem gordura, tem sal, tem aquelas coisas que puxa, é inato. Sim. O ser humano, tudo o que tem gordura, e estamos a generalizar, assumidamente a generalizar. Tem aqueles ingredientes para... Tem queijo derretido, são tudo coisas que atraem, não é? Uhum. O ser humano tem um gosto inato por estas coisas, porque nós achamos que aquilo que tem gordura nos protege, que nos vai nutrir. Bom, depois, dentro destas características inatas do ser humano, há as subdivisões das pessoas que acham enjoativo, que acham agressivo aqueles paladares e que depois... Outras podem achar extraordinário. Agora, é uma questão de... há pessoas que acham que é fantástico e que é um prato de uma grande robustez. E há outras que estão habituadas a querem mais subtileza, ou seja, não querem uma coisa tão picante, tão intensa. Há que respeitar...
Diana Duarte, será que já experimentou uma francesinha? Diana, já comeste uma francesinha?
A primeira vez que eu experimentei, aos 18 anos, quando fui ao Porto uns dias, não gostei muito, mas depois com o passar do tempo e também fui a outros restaurantes, comecei a gostar muito. Mas como alguém diz aqui muito bem no chat, é uma bomba calórica a francesinha.
Isso é uma bomba calórica.
Sim, não podes comer aquilo todas as semanas, não.
Não, porque é um somatório de hidratos de carbono e de proteínas diferentes e tudo, pronto. É uma grande concentração de coisas numa refeição só. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de referir é assim, apesar de ser uma coisa que ganhou uma grande notoriedade nos últimos anos, as pessoas do Norte e do Porto devem ter atenção que a cozinha do Porto tem uma grande riqueza de receitas que não podem ser esquecidas, ou seja, não se pode agora pôr a francesinha à frente de uma série de receitas extraordinárias que o Porto tem, não só daquelas que todos conhecem e que ainda há nos restaurantes tradicionais, como os filetes de polvo com arroz do mesmo, os filetes de pescada, mas o bacalhau ao João do Buraco, quase não se vê, que é uma receita muitíssimo boa e até requintada, como o bacalhau à Zé do Pipo e por aí fora, o bacalhau à Gomes de Sá. Isso é que não se pode, ou seja, porque ganhou notoriedade ou porque está um pouco de tendência, pôr tudo para trás e achar que aquilo é que representa o Porto. Não, a francesinha não pode ser o que representa o Porto. É uma das receitas que está no Porto, mas não pode representar o Porto, na minha opinião.
Já agora deixem-me só dizer-vos que há pouco, quando vimos aquele delicioso ramen, nós queríamos fazer publicidade, obviamente, ao namorado da nossa ouvinte, que é a Raquel. Pois bem, o namorado dela chama-se André Araújo e o número dele, cá vai, atenção, numa rádio nacional vamos dar o número para as pessoas fazerem encomendas, entenda-se, 912-771-771. Olha que belo número que ele tem, 912-771-771. Eu próprio gostava de ter este número, era para a prova oral, tem um número melhor. Bom, mas deixem-me dizer-vos que na segunda-feira a nossa convidada é outra.
Esta segunda-feira, na Prova Oral, Beatriz Frazão.
Este livro está dividido em capítulos, tanto em televisão, cinema, teatro, e também tem testemunhos de pessoas.
Responda à pergunta, o que é ser atriz?
Eu aprendo imenso com as minhas personagens, porque então agora eu estou a fazer uma que é completamente diferente de mim, então às vezes eu vou buscar conselhos a ela.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Já vamos falar de chocolate, porque essa
pois é, dia 24.
Dia 24, já lá vamos, mas deixem-me ver aqui mais mensagens que nos chegam. Também algumas mulheres aqui a participarem, obviamente, ouvintes da Prova Oral. A Rita é uma delas.
Olá, Prova Oral. O meu nome é Rita e gostava só de partilhar convosco que, relativamente às influências, nós lá em casa não somos nenhum experts gastronómicos, mas durante o momento de fazer o jantar gostamos muito de partilhar esse momento. Eu tenho dois filhos, tenho uma filha com 3 anos e meio e um filho com 1 ano e meio, e os dois participam bastante durante o momento de fazer o jantar, de arranjar os legumes, de conhecer os alimentos, de perceberem que as cores diferentes não fazem mal nem sabem mal, e estas influências eu acho que são muito importantes e só promovem um futuro melhor na sua alimentação. Obrigada, bom fim de semana.
Obrigado, Rita. Bom fim de semana também para ti. Temos uma outra que é a Pissarra. Será a irmã do Diogo Pissarra? Bom, partilha claramente o nome de família. O que diz Pissarra?
Muito boa tarde, Prova Oral. Eu só queria dizer, primeiro de tudo, que eu adoro o jingle da vossa. Já sei a música de cor, que é 96038. 3, 2. E para dizer que eu só abri agora a vossa prova oral, mas que eu também adoro comida, então eu só queria vir cá a dizer isso.
É isto. Uma opinião pode ser isto. Gosto do vosso jingle e adoro comida. É isso que nós queríamos saber da Pissarra. Não disse se tinha qualquer tipo de parentesco com o cantor Diogo Pissarra, mas isso também de nada importa. O que importa é que temos mais uma mensagem para passar aqui. Esta mensagem é do Bruno.
Olá, sou o Bruno. Eu, ao contrário do outro ouvinte, eu sou um bom garfo. Basta dizerem-me que é bom ou recomendam que eu vou provar. Não, nem sequer tenho medo nem pudores. Aliás, não me lembro de nenhum prato que não tenha gostado. Agora não sei se isso é virtude ou se é defeito, porque nunca apanho um prato que não gosto. Obrigado. Bom programa.
Muito bom. Queres comentar alguma mensagem?
Não, este último ouvinte é uma virtude, não é? Ter abertura para provar várias coisas é ótimo para já, porque está sempre bastante mais com mais possibilidades em qualquer parte que esteja, para quem tem sempre receio de provar coisas está sempre mais limitado. E em relação ao outro ouvinte que falou dos filhos, de facto as crianças até aos 8, 10 anos são neofóbicas por natureza, ou seja, têm uma certa hesitação em provar o que é novo, ou seja, também são muito, estratificam muito aquilo que comem, comem sempre as mesmas coisas, e portanto, mas têm que ser estimuladas.
Como é que lhes chamaste às crianças neofóbicas?
Neofóbicas, ou seja, têm fobia ao que é novo, portanto, por isso é que é aquela coisa...
Mas, Diana, mas sabias isto, que fobia ao que é novo se dizia neofóbico? Olha, não sabia.
Nem sabia que
eu agora vou começar. Cambada de neofóbicos! É o que há.
Em relação à comida, ou seja, por isso é que.
Também não... pode ser conservador. Uma pessoa conservadora, não é?
São neofóbicos? São neofóbicos.
Alimentares, não é? Alimentares neste contexto. E mais uma vez, quando estávamos há bocado a falar em relação à francesinha. Também entramos na questão do ser humano ter gostos inatos. E as crianças, quando olham para uma alface, há uma propensão inata no ser humano de olhar para a alface e achar que aquilo não a vai nutrir e, portanto, a alface não vai acrescentar nada. É mais interessante para a batata.
O que não frita, é... Não está muito longe da verdade, não é? Vamos cá ver, alface nutre quem, não é? Portanto...
Ai, 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 não podemos dizer isto, isso.
Peço desculpa, estou arrependido. Peço desculpa.
Ora, portanto, sim.
Deixa-me só dizer, o André Araújo, a pessoa que nós divulgamos há pouco o número do caldo, ele diz que está numa fase experimental. Que está numa fase experimental, mas está com muito bom aspecto. Não é? Temos que introduzir aqui um tema que é a tua quarta conferência. Ouvintes da Provaral, mais uma vez, deixem-me só dizer que o Fernando da Câmara está aqui para divulgar uma série de conferências que vai fazer no Centro Cultural de Belém, todas à segunda-feira, às 18h30, na mesma sala, bem arejada, com vista ali sobre o Tejo. As conferências não são nada caras e já perceberam que há aqui um conhecimento grande sobre cada uma das temáticas. Haverá sempre um convidado. O primeiro, no dia 3 de maio, dia do meu aniversário, é o André Magalhães, que vai falar sobre a influência da cozinha galega e italiana na Lisboa e sobretudo dos restaurantes. Depois a Dulce Ferreira, que é investigadora.
Dulce Freire.
O que é que eu disse? Freire?
Não, claro.
Ferreira, Dulce Freire. Dulce Freire vai falar sobre as plantas viajantes e as sementes, isto no dia 10. O João Paulo Martins vai falar, obviamente, sobre vinho. É uma enciclopédia. A João Paulo Martins já esteve aqui várias vezes neste programa e que eu adoro. E no dia 24, depois no último dia, no dia 31, nesta última segunda-feira, falamos sobre doçaria com a Isabel Drummond e como é que o açúcar transformou em absoluto a doçaria portuguesa. E pelo menos no dia 24, que tu ainda não falaste, vais falar sobre o chocolate e o cacau. Ora, aí está. A tua plateia vai ser, eu acredito que vai ser assim, muito feminina nesse dia. Eu não sei, a ideia que eu tenho é que as mulheres adoram sempre chocolate. Diana Duarte. Adoras chocolate?
Eu adoro chocolate, sem a minha perdição.
A Fátima Boa escreveu um livro sobre chocolate chamado Do Cacau ao Chocolate. E, de facto, o cacau começou por ser uma bebida amarga, não é? Quando os espanhóis chegaram ao México e contactaram com os aztecas, eles tinham aquilo como uma bebida sacrificial, misturavam com sangue para ofertar aos deuses, era assim uma coisa um bocado bizarra.
Era.
E depois foi transformado naquilo que é hoje o chocolate. Aliás, eu acho que a própria invenção do chocolate é uma das invenções mais prodigiosas do ser humano, não é? Como é que se pega numa fava, que é a fava do cacau, que... Quando sai da cabaça, é uma coisa branca, e em termos de escritores, os descritores é aquilo a que sabe, tem três descritores, é uma coisa profundamente desinteressante, se formos a ver. Sim. E depois, quando é torrado, pode ter mais de 500 descritores, é uma coisa extraordinária, quando ganha uma dimensão extraordinária, depois faz-se a separação da manteiga de cacau, ou seja, todo o processo, que é um processo complexo, pode trazer uma quantidade de sabores e de aromas extraordinária. E vamos falar sobre isso, e vamos falar sobre vários aspectos, ou seja, como é que o cacau chegou à Europa, e depois vamos falar do lado social, portanto, como é que foi recebido, era uma bebida de luxo no século XIX, havia salinhas para tomar o chocolate, as famosas chocolateiras, que depois se chamavam dos carros velhos, não é? No carro estava a fazer um bocado de barulho, era uma chocolateira, porquê? Porque as chocolateiras verdadeiras eram um acessório que as pessoas faziam assim com a mão para mexer o chocolate, e aquilo fazia, era uma lata, né? Fazia um barulho, rodavam assim, portanto aquele som assim meio ruidoso, era o som da chocolateira para misturar o chocolate e fazer a bebida.
Oh, Fernando, uma pergunta, duas perguntas numa só. A primeira é, algum prato... fez com que tu sonhasses com ele? Desses pratos que tu provas de forma regular, obrigado, sim, nessa tua profissão tão trabalhosa, há algum prato que tenha ficado absolutamente na memória e que tu gostavas de repetir, por exemplo?
Alguns, mais do que um. Alguns pratos da Noélia, no Algarve, por exemplo. Tartas de atum, por exemplo. Passa publicidade, não é?
Sim, mas, sim, pronto, sim, sim. Mas podemos fazer.
O arroz de limão, alguns pratos que provei também fora de Portugal. Olha, estamos a falar de cacau, provei no México um prato com galinha campestre, com um molho que leva cacau e cerca de 30 especiarias, que é o molho poblano. Portanto, é um molho amargo, não é feito com chocolate, é com cacau. É um prato muito bom também, muito rico, muito intenso. Leva um molho escuro. Há vários pratos.
Olha, lembra-me agora de um prato que adoro comer, passa publicidade. É também de uma chefe, cá está, Marlene Vieira. Ela tem um novo restaurante que se chama Zum Zum. O arroz de bivalves, para mim, é claramente o meu prato favorito de 2021. E é ótimo.
Também já comi lá esse prato no Zum Zum.
E depois tem uma coisa que é mousse de bacalhau, que é uma coisa inacreditável. Eu nem sei como, não sei explicar como é que alguém consegue. Às vezes fico a pensar o que é que pode estar no cérebro de alguém para criar, fazer aquilo. Acho que é mesmo arte. Não sentes isso muitas vezes?
Ainda não provei. Sim, não, sim.
Eu acho que é tartelete de bacalhau, não tenho a certeza daquilo que eu estou a dizer, confesso-vos.
Não, por isso é que, de facto, quando os chefes de cozinha decidem, portanto, trabalhar um produto e valorizá-lo na potencialidade que ele tem, nas características, nascem coisas extraordinárias, não é? Ou seja, a cozinha e o receituário nasce de duas coisas: das criações coletivas, portanto, aquilo que as pessoas fazem tradicionalmente e que chegam até nós e que nós fazemos e que não tem um criador identificado, mas também nasce dessas receitas de um determinado cozinheiro num determinado momento em que cria uma coisa extraordinária.
Já agora deixa-me só dizer que nós estamos mesmo no também eu. É engraçado que a ideia que eu tenho, uma vez fui fazer um curso que tu deste numa manhã, e fui ver para aprender, e tu falavas muito sobre queijos. Mas nestas conferências não vais falar sobre queijos.
Não,
mas eu vi-te ali como um grande especialista de queijos.
Sim, quer dizer, eu acho que os queijos em Portugal têm um caminho para andar, não os queijos que temos que são muito bons, mas é a forma como os queijos são trabalhados após saírem do produtor, ou seja, alguns queijos são consumidos cedo demais, sobretudo o queijo Serra da Estrela, não é? E aquela típica imagem que toda a gente já viu do queijo aberto por cima e toda a gente a tirar o queijo... Pronto, com uma colher e tal, o creme. E às vezes os queijos não têm margem de progressão para mostrar outras características de sabor, outras características organoléticas e outros aromas que ganham com a progressão. E é pena, porque noutros países há uma profissão fantástica que valoriza muito os queijos, que é o afinador de queijos. E em Portugal isso ainda...
Desculpa lá, há um afinador de queijos?
Um afinador de queijos. Quer dizer, afinador...
Eu conhecia afinador de pianos, agora de queijos é a primeira vez que ouço. Há um afinador de queijos.
Eu estou a fazer uma tradução literal de uma expressão francesa, que é o affineur. É uma pessoa que guarda os queijos na sua loja, em prateleiras de madeira. Aqui em Lisboa há uma ou outra pessoa que faz isso, penso que na Manteigaria Silva fazem isso, mas ainda não é uma coisa conhecida, porque isso é preciso guardar os queijos em termos de armazenamento. Isso também tem um custo, ou seja, o preço do queijo não vai poder ser o mesmo. Se a pessoa está ali a reter o queijo até o momento certo de o vender, pois o cliente vai ter que também suportar esse custo, não é?
Deixa-me só dizer, Fernando, deixa-me só dizer que assistimos aqui a um momento histórico só nas redes sociais. Pessoas que estão nas redes sociais possivelmente não repararam, eu reparei. A Diana sorriu quando percebeu esse momento que estava a acontecer. A mãe de Diana Duarte. A mãe da Diana Duarte enviou uma mensagem para a Prova Oral que todos viram, cá está, a dizer: a Diana adora queijo. O que é que tens a dizer à tua mãe? Primeiro deves dizer logo, que gostas muito dela. Deves dizer, adoro-te, mãezinha. É o que deves dizer logo, Diana.
Tenho comido muito queijo na pizza. Cabo de Diana.
Eu adoro. Outro dia a minha irmã também enviou uma mensagem. Este programa está cada vez mais familiar. Quando é que a minha irmã me mandou? Enviou uma mensagem a participar aqui no programa. Olha, Fortunata Câmara, quero-te agradecer. É ótimo sempre falar contigo. Aprendo sempre imensas
Obrigado.
Coisas. Duas palavras ficaram para a história deste programa. A primeira é como é que é? Anafobético? Não, anafóbico. Anafóbico.
Neofóbico.
Que é anafóbico.
Neofóbico, sim.
Neofóbico. Portanto, pessoas que não gostam de novidade. Vou usar esta palavra a partir de hoje. Não, e aqui muito neste programa. E a outra é organoléticas.
Organoléticas.
Sim, está bem. Pronto. É essa palavra. É maravilhoso. Crianças neofóbicas. Pronto, quero agradecer às crianças neofóbicas que estavam a ouvir.
Eu não fiquei assustadas, não é? É uma fase. Eu tenho que estimular. Os pediatras até dizem que uma criança tem que provar 7 vezes uma coisa até gostar dela, não é?
Alguma coisa que tu não comas?
Não, de modo geral. Não.
Diana, alguma coisa que não podes comer?
É favas, que não sou alérgica, mas não gosto muito do sabor. E era supostamente polvo até esta viagem a Cabo Verde, que gostei.
Há uma única coisa que é tipo pinhões, não gosto assim muito, mas mesmo assim até já os posso comer. E amêndoas também não gostava muito. E agora
passas,
já...
eu não gosto muito de passas.
Olha, ao início perguntavas-me receitas ou pratos que eu gosto, e eu de facto não consigo dizer, mas consigo dizer por grupos. Por exemplo, eu gosto muito de cefalópodes, vou dizer um palavrão outra vez, cefalópodes, que é polvos, lulas. Ontem comi uma lula dos Açores. Ontem comi uma lula dos Açores com 2 quilos e tal. Tinha umas ovas maravilhosas.
Como
lá,
assim? Né? Onde? Onde é que foi isso?
Em minha casa.
Ah, ok.
Lembras-te da última vez que comeste uma lula, Fernando Alvim? A última vez que comeste uma bela lula. Lembras-te? Fez
tanto. Ah, pois comemos. Foi no Algarve. Por acaso, e estava bem boa. Estava ou não estava?
Bem boa. Gostei muito.
Olha,
e gosto muito de aves, ou seja, caça, gosto de galinholas, perdizes,
galinholas. Adoro a palavra galinhola. Olha, galinholas também que estão a ouvir este programa, temos que acabar com ele. Bom fim de semana, voltamos com a Beatriz Frazão. Aquela nossa ouvinte, a Pissarra, mandou uma mensagem escrita a dizer: oh meu Deus, ela anda na minha turma, quando nós estávamos a passar a prova de segunda-feira. Portanto, possivelmente Pissarra irá participar na segunda-feira da sua colega de turma, a Beatriz Frazão, que vem aqui ensinar-nos o que é ser atriz. Não percam as conferências no CCB com o Fortunato da Câmara. Bom fim de semana.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.